Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Nós leremos Marcos 12, de 35 até o 44. Marcos 12, de 35 a 44. Leamos agora. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os escribas podem dizer que o Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi o chama Senhor, como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E Jesus continuava a ensinar, dizendo: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público. Gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre duas moedinhas que valiam um quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. São três narrativas aí nesse trecho de 9 versículos que nós lemos, de 10 versos que nós lemos. Estão três narrativas presentes. Um primeiro momento em que Jesus questiona a respeito do Messias ser filho de Davi. Um segundo momento em que Jesus critica os escribas. E um terceiro momento em que Jesus elogia a viúva. Mas a primeira parte é uma chave para a gente compreender o que está se passando na segunda e na terceira parte. E aqui, neste momento, Jesus Cristo está mais uma vez ensinando como funciona o reino de Deus para os seus discípulos. Jesus Cristo, em Jerusalém, diante da opulência do templo, o templo ali reformado. Você verá que no próximo capítulo os discípulos ficam impressionados, né? O templo, na verdade, ainda estava em reforma, nem estava reformado ainda. Os discípulos impressionados olham para as pedras e falam: olha que construções grandiosas, que coisa incrível, porque Herodes tinha feito uma reforma incrível no templo. Toda a centralidade da religião em Jerusalém, todo o orgulho nacional presente ali, junto com a religião judaica em Jerusalém, e Jesus Cristo levanta uma pergunta: por que é que Davi que começou com esse negócio de construir esse templo, que depois foi destruído, depois outro foi construído, Davi que foi rei nessa cidade, Davi a respeito de quem houve a profecia de que o seu descendente sempre reinaria sobre Jerusalém, por que é que os escribas falam que Davi é pai do Messias? Ou por que é que os discípulos falam que o Messias, o Cristo, o ungido, é filho de Davi? E é muito estranha essa pergunta. Os escribas falavam que o Messias era filho de Davi porque a palavra de Deus falava que o Messias seria filho de Davi. O Antigo Testamento prometia que era o filho de Davi, um descendente da linhagem de Davi, que reinaria para o reino eterno. É a aliança de Deus com Davi que fala de um reino eterno da sua descendência sobre o trono de Judá, sobre o trono de Jerusalém. Os escribas não estavam falando nenhuma mentira quando diziam que o Messias seria descendente de Davi. Não só os escribas falavam isso, como isso está registrado nos evangelhos. Tanto a genealogia de Jesus Cristo presente em Mateus quanto a presente em Lucas demonstram que ele é descendente de Davi. Ele é o Messias, filho de Davi. Então, o que é que Jesus está implicando com os escribas, se nesse momento eles estão certos? A questão não é a compreensão de que o Messias viria na sua encarnação humana da linhagem de Davi. A questão era compreender quem era o Messias e o que significava ser o Messias, o que significava ser o Cristo. Porque se os escribas diziam que o Messias seria filho de Davi, Davi foi um grande rei, foi o grande conquistador sobre a monarquia unificada do povo de Deus. Vindo logo depois de Saul, um rei que teve seus grandes problemas, Davi expandiu o território, venceu muitos inimigos, trouxe paz para a sua terra e ao morrer deixou um sábio filho com o trono, Salomão, que expandiu ainda mais o território e chegou ao limite máximo da extensão territorial do reino de Judá e de Israel na época, do reino de Israel da época. E quando os escribas pensavam que o Messias era um filho de Davi, era esse o modelo de Messias. Era esse o modelo de ungido. Ungido como eram ungidos os reis do Antigo Testamento. Porque os reis do Antigo Testamento eram ungidos. E já se pensava do estabelecimento de um reino como Davi fez. Como foi o reino que Davi fez? Ele impôs com a sua força, as suas vitórias, a sua maestria na batalha e com certeza e acima de tudo a proteção e a força de Deus e venceu os inimigos, subjugou os inimigos, colocou um reino no qual ele reinava e o povo se submetia à lei de Deus pela fidelidade do rei a ele. Era isso que os escribas esperavam de um Messias, era isso que o judeu esperava, era isso que estava na cabeça de muita gente quando Jesus entrou em Jerusalém e foi saudado com mantos e palmas. Era isso que se pensava dele. Se esse é o Messias, ele veio para Jerusalém para assumir o trono, porque é isso que o Messias fará. E nesse ponto Jesus está invertendo, porque agora ele está falando, presta bem atenção, esse Messias não é o filho de Davi, pura e simplesmente. Esse Messias é o Senhor de Davi. Ele não é só alguém que virá da linhagem de Davi. Ele é alguém que já era Senhor de Davi quando Davi era vivo. Ou seja, era alguém que precedia Davi. Porque este Messias é Deus mesmo encarnado. Esse Messias é o próprio Deus Filho encarnado num descendente de Davi, na sua descendência humana. E por que que isso explica as próximas duas epístolas? As próximas duas epístolas, não, desculpa. Os próximos dois episódios, as duas primeiras letras são iguais, EP, né? Epístola e episódio. Os próximos dois episódios. Por que é que isso explica? O que que isso tem a ver com os próximos dois episódios? A crítica que Jesus faz aos escribas e o elogio que Jesus faz à viúva. É porque se você pensa que o Messias, se você pensava naquela época que o Messias era um rei político que ia vencer os romanos e restabelecer o reino de Israel político na terra, você pensava como o Messias num orgulho nacional. Você pensava como os escribas, desculpa, não como Messias, você pensava como os escribas em categorias de um orgulho nacional. Em um orgulho da sua raça judia, em um orgulho da sua cidade Jerusalém, do seu templo majestoso construído naquele lugar para honrar o seu Deus. E isso era traduzido para as religiões, ou para a religião do povo. Era traduzido para a religião dos escribas. Os escribas pensavam que a salvação de Deus viria de um rei que se imporia contra os pagãos e os infiéis, enquanto os fiéis e aqueles que se apegassem à lei de maneira mais exclusiva, mais intensa, mais fiel de fato, esse seria exaltado junto com esse rei. Esse faria parte deste reino, desse novo Davi. Então, se apegava muito às obras e muito na ostentação da sua religiosidade. É por isso que Jesus faz a crítica ao orgulho dos escribas, porque na cabeça dele, dos escribas, o reino de Deus era como um pequeno pastorzinho que depois virou rei de Israel. Era alguém que cresce de um pobre pastor de ovelhas, último da sua casa, até ser o mais poderoso rei que Israel já teve. E era isso que os escribas faziam. Eles andavam por aí com roupas compridas, que eram um testemunho da sua fidelidade. As vestes talares, com as franjas bem esticadas, como estava escrito lá em Números capítulo 15, para demonstrar a fidelidade do seu caminhar a Deus, para lembrar do seu compromisso com a aliança. Eles gostavam de ser cumprimentados em público, de orar nas esquinas, como Jesus já tinha denunciado os hipócritas. Gostavam de ser os primeiros nos assentos da sinagoga para assim testemunhar do seu prazer na lei do Senhor. Sentava lá logo nos primeiros lugares, próximo da onde acontecia o testemunho da lei e dos profetas. Eram os primeiros nos banquetes. Mas, se na religiosidade eles ostentavam essa fidelidade à lei, no segredo do seu coração, nas coisas pequenas, ou no lidar com os menores e mais frágeis, em especial as viúvas, eles lidavam de maneira dura. A palavra é que eles devoravam as casas das viúvas, porque eles oprimiam as viúvas, eles exigiam delas a contribuição para o templo, mas não só isso, eles também colocavam na lei elementos que permitiam que os próprios filhos das viúvas não precisassem a sustentar mais, rompendo com isso o mandamento de honrar o pai e a mãe. O que eu deveria dar à minha mãe e ao meu pai como sustento, eu dedico ao templo, entendeu? E dedicando ao templo como corban, como consagração, eu não preciso mais sustentar os meus pais. Está tudo dado para o templo. Uma centralidade na obra religiosa, porque aguardavam um rei que derrotaria os que não tinham essas obras, mas que ainda acalentavam no coração uma dureza, uma falta de misericórdia, e disfarçavam com longas orações, e que mal sabiam que aguardava uma condenação muito grande por causa disso. Essa é a ideia que está na religiosidade da conquista, na religiosidade do homem feito por si mesmo, do que cresce. Mas o Messias é uma história contrária. Não é a história do pastorzinho último da sua casa que se tornou rei poderoso. A história do Messias é a do rei de todo o universo que se tornou filho do carpinteiro. Essa é a história do reino de Deus. Esse é o reino de Deus. E diferente do que pensavam os escribas, que o reino de Deus começava com um testemunho público da sua fidelidade a Deus, com um orgulho religioso do que você fazia, com um nacionalismo exacerbado, Jesus Cristo mostrava que o reino de Deus começava num coração quebrantado. Palavras do próprio Davi, que mesmo sendo rei, entendia isso, que a adoração que Deus queria era um coração quebrantado e contrito. Que o Senhor queria era que o próprio rei estivesse ajoelhado diante dele, que não oferecia sacrifício que não lhe custasse nada, que mesmo ali, vivendo a sua vida de riqueza, manda um servo procurar algum descendente de Saul para que ele pudesse fazer o bem por amor a Jonatas, seu grande amigo que já tinha morrido. E ele se compadece de Mefibosete, e ele traz para o seu reino e cuida dele. Essa história de Davi não é a que inspirava os escribas. O que inspirava era o Davi vitorioso, que o filho de Davi seria o novo Davi. Mas Jesus fala, não, o reino, o Cristo, é aquele que era senhor de Davi e se fez servo de todo mundo. O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. O Senhor de Davi é o servo da humanidade, é o servo sofredor de todos os homens. E aí vem a história da viúva. Os escribas são os que falam que Davi é o modelo do Messias. Os escribas são os que vivem a vida do orgulho, e os escribas são os que devoram a casa das viúvas. Mas a viúva do próximo episódio é aquela que se aproxima com duas moedinhas, da menor às menores moedas que tinham no Império Romano, que somadas davam um quadrante apenas. E ela vai, se aproxima do gasofilácio, se aproxima do lugar, do cofre das doações, no pátio das mulheres, onde as mulheres podiam chegar no templo, porque elas não podiam entrar nos edifícios do templo, mas elas podiam permanecer no pátio das mulheres, onde homens também iam e ofereciam suas ofertas. E diante de tantos homens ricos colocando as suas ofertas ali, essa senhora viúva, muito pobre, se aproxima com duas moedinhas e deposita no gasofilácio. E Jesus diz, olha, ela deu mais do que todo mundo. Porque todo mundo deu do que sobrava, mas ela deu tudo que ela tinha. É muito interessante nós pensarmos um pouco sobre como é essa relação entre a oferta da viúva pobre e a oferta dos ricos que estavam ali. Se você pensar de um ponto de vista humano, a oferta da viúva pobre é desnecessária, não tem valor nenhum. Do ponto de vista humano, não tinha valor nenhum. Não valia nada. Não fazia diferença para o templo aquelas duas moedinhas. Não fazia diferença. Do ponto de vista humano, muito mais importante eram as doações dos homens ricos. Eram essas que sustentariam o templo. Eram essas que sustentaria a religião judaica. Eram os homens ricos, que inclusive davam para o templo, tirando das próprias mães e viúvas, muitas vezes. Aos olhos humanos, essa oferta da viúva pobre poderia ser vista até como presunção, como prepotência, como alguém que quer fazer, dedica a Deus todo o seu dinheiro como que dissesse, eu não preciso do dinheiro. Mas não é isso que acontece. Jesus Cristo, com o olhar espiritual, vê o que acontece. E o que acontece é que ela dá tudo o que ela tem como um sacrifício a Deus, com fé, porque sabe que Deus a sustenta, e sabendo que a vida só tem sentido na perspectiva da nossa dádiva a Deus, da nossa entrega a Deus. Nisso os dois estão em pontos opostos. Nisso o que pensa no Messias rei, que se colocará sobre o trono de Judá, de Jerusalém, os que pensam assim, já imaginam e já entendem que a sua vida está no ganho que receberá de Deus através da troca das suas obras. Mas os que entendem o Messias como aquele que abre mão da sua glória e caminha como servo, esses se assemelham ao servo sofredor, dedicando toda a sua vida a Deus também como ele fez, se entregando plenamente a Deus, porque sabe que o segredo da vida está nisso e não no oposto. Está em entregar-se a Deus. Deus em primeiro lugar. Deus acima das outras coisas. É isso. Uma coisa importante também, que Jesus não está elogiando a oferta da viúva pelo fim que essa oferta tem. Ele está elogiando a oferta da viúva como algo elogiável em si mesmo. Ele não está elogiando a oferta da viúva porque ela deu tudo para o templo, então isso significa dar a Deus. Não, porque Jesus Cristo, há pouco tempo atrás, tinha entrado nesse mesmo templo e chamou todo mundo lá de ladrão. A questão não era o destino da oferta dela, a questão era o coração dela. E isso é uma coisa importante na palavra de Deus. As motivações pesam mais do que o fim. Motivações boas, ainda que falhas e que levam às vezes a fins não tão bons como essa oferta da viúva para um templo dominado por gente má e corrupta. Deus olha o coração sincero, porque é o coração sincero e quebrantado que Deus quer. Porque a grande oferta da viúva não eram as duas moedinhas postas no gasofilácio. A grande oferta da viúva era o coração dado a Deus, porque ela não negou nada, porque ela deu tudo. E quem deu tudo no dinheiro era porque daria tudo que o Senhor pedisse. Eu não peço o seu dinheiro, se Jesus falasse para ela. Não peço o seu dinheiro, só peço que você me siga. Ela seguiria. Não peço o seu dinheiro, peço que você vá até o sacerdote e fale de mim. Ela iria. Peço que você vá pelas casas e anuncie que o reino de Deus chegou. Ela iria. E essa é a questão da oferta no nosso meio. A oferta só faz sentido, a oferta só é adoração a Deus quando é fruto de um coração ofertado a Deus. E não o contrário. Porque ainda que o seu grande dinheiro ofertado à igreja seja útil para o trabalho da igreja, não será nada útil para a sua edificação se for apenas para orgulho espiritual, como os escribas faziam. Entendeu? Agora, se sua pequena oferta é fruto da fidelidade do seu coração a Deus, como quem entrega uma parte dos seus ganhos, dizendo, Senhor, minha vida toda é sua, esse já ofertou o coração para Deus. Esse já deu o coração para Deus. A questão não é o valor, a questão é o coração. É o nosso coração quebrantado diante de Deus, entregue a Ele, que o Senhor olha e valoriza. É a adoração do coração quebrantado que o Senhor não despreza. E não a oferta do coração orgulhoso. Essa aí, para o Senhor, não conta. Até porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Ele não precisa de dinheiro nenhum. Então, quando você encontra uma mensagem de alguém dizendo que você deve dar a Deus, porque Deus precisa, está errado. Mas que você deve dar a Deus porque você tem que provar a sua fé com a dádiva que você dá, está errado. Deus está vendo o seu coração que Ele quer. Agora, se você, por ter um coração quebrantado, coloca os seus recursos e a sua vida toda à disposição da ação de Deus, isso é adoração. Isso é adoração. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, agradece a oferta que ele recebe e diz, não que eu precisasse dela, vocês poderiam me dar ou não, tanto faz. O Senhor me sustenta. É nesse contexto que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala, eu posso ter abundância e posso ter falta, posso ter fartura e escassez. Posso tudo naquele que me fortalece. Não significa que ele pode tudo. Significa que ele pode enfrentar todos os problemas. Porque quem o fortalece é Deus. Mas ele diz uma coisa interessante àquela igreja. Ele diz, o bom disso, o legal de vocês terem dado a oferta, não é porque vocês me sustentaram. Porque Deus vai me sustentar de um jeito ou de outro. Mas o legal é que vocês fizeram parte da obra de Deus. E essa oferta de vocês para o meu ministério missionário sobe a Deus como aroma suave. Olha só. É essa oferta de quem se dedica à obra de Deus por um coração dado a Deus que é a adoração que sobe como cheiro suave. E não a oferta que busca uma troca. Nem a oferta que busca um orgulho ou uma exibição. Olha como eu sou fiel. Não. Também não é a oferta que tenta provar para Deus ou tenta desafiar sua própria incredulidade. Não, também não. É a oferta de quem entregou seu coração a Deus. Então, quando a gente faz um momento de ofertório aqui na igreja, e aí o Wagner fala assim, esse é o momento para que você, que separou o seu dízimo, sua oferta, pode trazer aqui à frente agora, traga, mas não sem antes entregar o seu coração. Não sem antes se entregar a Deus. Não sem antes dizer que tudo é dele, porque é assim que a gente vive o reino. Não buscando ser colocado no trono, mas lembrando que o nosso rei desceu do trono.
Então tudo é dele para que ele nos faça servos uns dos outros, para que nós vivamos a causa dele em dedicação uns aos outros. E aí? E aí que você analisa suas motivações, as de dar e as de não dar. Quando você dá porque você já deu sua vida toda e tudo aquilo é de Deus. Ou quando você dá simplesmente porque se você não der, você acha que vai acontecer alguma coisa de ruim com você. E quando você não dá? Você não dá porque você não tem? Ou você não dá porque o seu coração já pôs a mão em cima daquilo e disse, Deus, isso aqui é meu. Tudo é seu, menos isso aqui. É assim que a gente vê a motivação. É assim que a gente olha o nosso coração. E é assim que a gente encara Deus e a oferta que a gente faz diante dele. Não é um tema sobre o qual a gente fala muito aqui na igreja, oferta. Mas é importante que a gente fale. Mas no aspecto espiritual, nesse aspecto do coração dedicado a Deus. Essa viúva, cujo nome nem consta no evangelho, teve a sua atitude elogiada pelo Messias mesmo, o Senhor de Davi. E o seu testemunho chegou até nós. E hoje a gente está aprendendo com ela. 2000 anos depois. Por causa de duas moedinhas. Duas moedinhas. Ela saiu de casa com duas moedinhas. E levou para o templo. Ela nem imaginaria. E talvez ela nem tenha sabido. Que porque ela decidiu levar duas moedinhas no templo, a história dela seria contada aqui hoje, em Nova Odessa, estado de São Paulo, Brasil, uma terra que eles nem sabiam que existia naquela época, numa língua que nem existia naquela época, para testemunhar do reino de Deus. Fala para mim, o que é que reverteu em maior ganho para a causa do evangelho? O grande dinheiro dos ricos ou as duas moedinhas dessa pobre viúva? Assim é o reino de Deus. Duas moedinhas na mão de Deus virarão testemunho para todas as gerações. Você pode se considerar tão inútil quanto uma viúva pobre da época era vista, mas foi através de uma viúva pobre que Deus nos falou. Foi através das mulheres idosas que ele ensinava as mulheres mais jovens na igreja. E através do que você tem e do que você é, que Deus vai ministrar o reino e o evangelho onde a gente está. E tudo que ele fala é, se entrega para mim. Se joga nos meus braços. E eu vou fazer de você o que eu quero que você seja. Vamos fazer esse compromisso? Vamos falar isso para Deus? Então nós vamos cantar agora. Vamos ficar em pé. E nós vamos cantar uma música que é uma oração. Uma oração de consagração a Deus. E nós vamos consagrar a nossa vida ao Senhor.